Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 29. A chacara! Pere viu passar pouco, pois Loredão e Rui Soeiro. Era a terceira vez que os aventureiros, depois de estarem na sua mão, lhe escapava a mão por uma espécie de fatalidade. O Indio reflete alguns momentos e tomou uma resolução definitiva. Modificou inteiramente o seu plano. A princípio decidira não atacar os três inimigos de frente, não porque os temesse, mas sim porque receava que morrendo pudessem realizar a salvo Prectut, cujo segredo só lhe sabia. Conheceu, porém, que não havia remédio senão recorrer a este expediente. Tempo corria, de um momento para outro podia o italiano executar a sua trama. O precisava era achar um meio para, no caso de sucumbir, prevenir a Dom Antônio de Maris do perigo que o ameaçava. Este meio ia ser acudido ao pensamento do índio. Foi ter com Álvaro que o esperava. O moço já o tinha esquecido. Pensava em Cecília, sua afeição quebrada, na sua mais doce esperança murcha e talvez perdida para sempre. Às vezes também apresentava-se ao seu espírito a imagem melancólica de Isabel. Lembrava-se que ela também amava, e não era amada. Esta lembrança criava certo laço entre ele e a moça. Ambos sofriam pela mesma causa. Ambos sentiam o mesmo o pesar e curtiam igual desengano. Depois vinha a ideia de que era ele que Isabel amava. Sem querer repassava na memoria as ternas palavras. Revia o sorriso triste e os olhares de fogo que se aveludavam com a languidez do amor. Parecia-lhe sentir ainda o hálito perfumado da moça, a pressão da cabeça de sua falecida em seu ombro, o contato das mãos trêmulas e o eco das queixas murmuradas pela voz maviosa. O coração lhe palpitava com violência, esquecia-se revendo a bela imagem de um moreno suave a que o amor dava reflexos e uma aureola esplendida. Mas de repente estremecia, como se a moça ainda estivesse perto dele. Passava a mão pela fronte para arrancar as reminiscências que o incomodavam, e tornava à indiferença de Cecília e ao desengano de suas esperanças. Quando Peri se aproximou, Álvaro estava num dos momentos de tédio e desapego da vida que sucedem às dores profundas. O desome, Peri. Falaste de inimigos? E sim, respondeu o índio. Quero conhecê-los.
Para quê?
Para atacá-los.
Mas tão tristes.
O índio melhor. O Peri quer combater sós os inimigos de sua senhora. Se ele morrer, tu saberás tudo. Acaba então o que Peri tiver começado. Não para que este mistério. Não podes dizer já quem são esses inimigos.
O Peperi pode, mas não quer dizer.
Não, porque tu és bom e pensas que os outros também são. Tu defenderás os maus.
Não, que ele não fala.
Dolv, se Peri não aparecer amanhã, tu não tornarás a vê-lo. Mas a alma de Peri voltará para te dizer os nomes deles.
Como, Vaz?
Eles querem ofender a senhora, matar seu pai, a tia, todos da casa. Tem outros que os seguem. Uma revolvata. O primeiro deles fugir e levar Cece, que tu amas, mas Peri não deixará.
É impossível,
disse o moço surpreendido.
Peri diz.
Não creio. Com efeito, o cavavalheiro, atribuindo as desconfianças do índio a uma exageração filha da Sudevinho extrema pela filha de Dom Antônio, não podia acreditar no horrível atentado. Sua direitura de sentimentos repelia a possibilidade de um crime tal.
O fidalgo era amado e respeitado por todos os aventureiros. Nunca durante 10 anos e o moço o acompanhava se tinha dado a banda a um sótato de embordinação contra a pessoa do chefe, havia faltas de disciplina, rixas entre os companheiros, tentativas de deserção, mas não passava disto. O índio havia que apalvar o duvidaria do que se passava, e por isso se obstinava em guardar parte do segredo, receando que o moço cavalheirismo não tomasse o partido dos três aventureiros.
Tu duvidas de Peri?
Que quem faz uma acusação tal precisa prová-la?
Tu és um amigo, Peri, mas os outros também o são, e têm o direito de se defenderem.
É quando o homem vai morrer, tu julgas que ele mente? Perguntou o índio com firmeza.
Do que queres dizer com isto?
Peri vai vingar sua senhora, vai separar de tudo quanto ama. Se ele perder a vida, dirás ainda que se engana.
Álvaro foi abalado pelas palavras do índio.
O melhor é que fales a Dom Antônio de Maris.
Não, ele e tu servem para combater homens que atacam pela frente.
Peri sabe caçar o tigre na floresta e esmagar a cobra que vai lançar o boste.
Mas então, o que queres de mim?
A que se Peri morrer, acredites no que ele te diz e faça o que ele fez, que salva a senhora.
Assassinar.
Nunca, Peri.
Nunca o meu braço brandirá o ferro senão contra o ferro. O índio lançou ao moço um olhar que brilhou nas trevas. Tu não amas Cece. Álvaro estremeceu. Ou se tu amasses, matarias teu irmão para livrá-la de um perigo. Peripa, talvez não compreendas o que vou dizer-te. Daria a minha vida sem hesitar por Cecília, mas a minha honra pertence a Deus e à memória de meu pai. Os dois homens olharão-se um momento em silêncio. Ambos tinham a mesma grandeza de alma e a mesma nobreza de sentimento. Entretanto, as circunstâncias da vida haviam criado neles um contraste. Em Álvaro, a honra e um espírito de lealdade cavalheiresca dominavam todas as suas ações. Não havia afeição ou interesse que pudesse quebrar a linha invariável que ele havia traçado. E era a linha do dever. Em Peri, a dedicação sobrepujava tudo, viver para sua senhora, criar em torno dela uma espécie de providência humana. Era sua vida. Sacrificaria o mundo se possível fosse. Contanto que pudesse, como Noé dos índios, salvar uma palmeira onde abrigar Cecília. Entretanto, essas duas naturezas, uma filha da civilização, a outra filha da liberdade selvagem, embora separadas por distância imensa, compreendiam-se. A sorte lhes traçara um caminho diferente, mas Deus vazara em suas almas o germen de heroísmo que nutre os grandes sentimentos. Peri conheceu que Álvaro não cederia. Álvaro sabia que Peri, apesar de sua recusa, cumpriria exatamente o que tinha resolvido. O índio a princípio pareceu entronado pela obstinação do cavalheiro, porém ergueu a cabeça com um gesto altivo e batendo com a mão no peito largo e vigoroso. Disse em tom de energia, a Peri só defenderá a sua senhora. Não precisa de ninguém. É forte, tem como a andorinha as asas de suas flechas, como a cascavel o veneno das cantas, como o tigre a força seu braço, como a ema a velocidade de sua carreira. Só pode morrer uma vez, mas uma vida lhe basta. Eu, pois bem, amigo, respondeu o cavaleiro com nobreza, vais realizar o teu sacrifício, eu cumprirei o meu dever. Tenho uma vida também, a minha espada. Farei de uma sombra de Cecília, com a outra traçarei em torno dela um círculo de ferro. Podes ficar certo que os inimigos que passarem por cima e de teu corpo acharão o meu antes de chegarem à tua senhora. Ó, tu és grande, podias ter nascido no deserto e ser o rei das florestas, Peri te chamaria irmão. Apertarão as mãos e dirigirão-se à casa. Em caminho, Álvaro lembrou-se que ainda não conhecia os homens contra os quais tinha de defender Cecília. Perguntou seus nomes. Peri recusou formalmente e prometeu que o cavaleiro saberia, quando fosse tempo. O índio tinha sua ideia. Chegando à casa, os dois separaram-se. Álvaro ganhou o aposento que ocupava. Peri encaminhou-se para o jardim de Cecília. Eram então 8 horas da noite. Toda a família se achava reunida na ceia. O quarto da menina estava às escuras. Peri examinou os arredores para ver se tudo estava tranquilo e em sossego. E sentou-se num banco do jardim. Meia hora depois, uma luz esclareceu a janela do quarto e a porta abrindo-se deixou ver o corpinho gracioso de Cecília que se destacava no vão esclarecido. A menina, avistando o índio, correu para ele. Meu pobre Peri, disse ela, tu sofreste hoje muito. Não é verdade, e achaste tua senhora bem má e bem grata, porque te mandou partir. Mas agora, meu pai disse, ficarás conosco para sempre. As boa senhora, tu choravas quando o Peraia partir, pedi-te para ele ficar. Então não tens queixa de Cecei, disse a menina sorrindo. O escravo pode ter queixa de sua senhora, tornou o índio simplesmente. Ah, mas tu não és escravo. Respondeu Cecília com um gesto de contrariedade, tu és um amigo sincero e dedicado. Duas vezes me salvaste a vida, fazes impossíveis para me veres contente e satisfeita. Todos os dias te arriscas a morrer por minha causa. O índio sorriu. O que queres que Peri faça de sua vida, senhora? O quero que estime sua senhora e lhe obedeça, e aprenda o que ela lhe ensinar, para ser um cavalheiro como meu irmão Dona Diogo e o senhor Álvaro. Peri abanou a cabeça. Olha, continuou a menina, Cece vai te ensinar a conhecer o José Inuel e a reza também ler bonitas historias. Quando souberes tudo isto, ela bordará um manto de seda para ti, terás uma espada e umas rus no peito. Sim, uma planta precisa de sol para crescer. A flor precisa de água para abrir. Peri precisa de liberdade para viver. Oh, mas tu serás livre, nobre como meu pai? Não. O pássaro que voa nos ares cai, se lhe quebram as asas. O peixe que nada no rio morre, se o deitam em terra, perecerá como o pássaro e como o peixe. Se tu cortares as suas asas e o tirares as da vida em que nasceu. Cecília bateu com o pé em sinal de impaciência. Não te zanga, senhora. não fazes o que Cesse pede. Pois Cesse não te quer mais bem, nem te chamará mais seu amigo. Vê, já não guardo a flor que me deste. E a linda menina, machucando a flor que arrancou dos cabelos, correu para o seu quarto e bateu a porta com violência. O indutou pesaroso à sua cabana. De repente cortou o silencivo da noite voz argentina, que cantava um antídio à chacara portuguesa, com sentimento e expressão arrebatadora. Os sons doces de uma guitarra espanhola fariam o acompanhamento da música. A chacara dizia assim, foi um dia, e infanção Mouro deixou alcaçar de prata e ouro. Montado no seu corcel, partiu pajem sem anadel. Do castelo a Barbacã chegou viu formosa castelã. Aos pés daquela quem ama jurou ser fiel à sua dama. A gentil dona e senhora sorriu, ah, que isenta ela não fora tu és Mouro, eu surstão, falou a formosa castelã. Mouro, tens o meu amor, serás meu nobre senhor. Sua voz era um encanto, o olhar quebrado pedia tanto. Antes de ver-te, senhora, fui rei, serei teu escravo agora. Por ti deixo meu alcaçar fiel, meus passos d'ouro e de nácar. Por ti deixo paraso, meu céu é teu mimoso sorriso. A dona em um doce leio tirou seu lindo colar do seio. E duas almas x, na cruz, um beijo tornou irmãs. A voz suave e meiga perdeu-se no silêncio do ermo, o eco petiu um momento as suas doces modulações. Fim da segunda parte. Notas do Tommy Mabel. 3. Guarani. O título que damos a este romance fica o indígena brasileiro. Na ocasião da descoberta, o Brasil era povoado por nações pertencentes a uma grande raça, que conquistara o país havia muito tempo, e expulsara os dominadores. Os cronistas ordinariamente designavam esta raça pelo nome, mas a denominação não era usada senão por algumas nações. Entendemos que a melhor designação que se lhe podia dar era a da língua geral que falavam e naturalmente lembrava o nome primitivo da grande nação. Pague. Para se conhecer a exatidão dessa descrição do rio Paquer na Keplepoca, lê-se B, da Silva Lisboa, Onas do Rio de Janeiro, um tomo Pag. 162. Hoje as grandes plantações de café transformarão inteiramente aqueles lugares outrora virgens e deserpag. 4. Brasão d'Ormas. Este brasão da Casa dos Marizes é histórico, nos mesmos anais do Rio de Janeiro, tomum pag. 320 nó, acha-se a sua descrição que copiei literalmente. 11. Do Antônio de Mário. Este personagem é histórico, assim como os fastos que se referem assado antes da época em que começa o romance. Nos anais do Rio de Janeiro, tomo um par, 328, lê-se uma breve notícia sobre sua vida. 13. Dom Pedro da Cunha. Deste projeto de Deitan transportar ao Brasil a coroa portuguesa, fala o Arragem na sua História do Breu-Pau. 16. Aventureiros. O costume que tinham os capitães daquele tempo de manterem uma banda de aventureiros às suas ordens, é referido por todos os cronistas. Esse costume tinha o quer que seja dos usos da media-idade, e a necessidade o fez reviver em nosso país onde faltavam tropas regulares para as conquistas e explorações. Pag. 14. Dona Laureana. Segundo B.S. Lisboa, mulher de Dom Antônio de Mari, chamava-se Lariana Simou, era natural de Spaulo. Pag. 19. Dona Diogo de Maris. Este personagem também é histórico. Em 1607 era provedor da alfandega do Rio de Janeiro, cargo que tinha servido seu pai alguns anos antes. Lisboanas, pag. 20 epistoletes, ou argabuzes pequecanos, pela orte 5, 80, 13. Era defesa trazê-los armados ou tê-los em casa. 32. Poque um índio. O tipo que descrevemos é inteiramente copiado das observações que se encontram em todos os cronistas. Em um ponto, porém, variam os escritores. Uns dão aos nossos selvagens uma estatura abaixo da regular, outros uma estatura alta. Neste ponto preferi guiar-me por Gael Álvares, que escreveu em 1580, e que nesse tempo devia conhecer a raça indígena em todo o seu vigor, e não degenerada como se tornou depois. 30. Oi, forcadó. Esta maneira de caçar uma onça, que a muitos parecerá extraordinária, é referida por Aires do Casal. Ainda hoje no interior há sertanejos que caçam deste modo, e sem o menor risco ou dificuldade, tão habituados já estão. Paglanta. O ticum é uma palmeira de cujos filamentos os índios avão como os europeus do linho. Dela se serviam para suas redes de pesca, para cordas de arco e outros misteres. O fio preparado por eles com a resina de almocega era fofortíssimo. Paquetequarei II Abiribá. Era a árvore com que os indígenas tiravam vôlego por meio do atrito, roçando fortemente um fragmento de encontro ao outro.
Dez, Lisboa, Anes, pá.
43, Ganea. Nome científico felorra sua flora flora fluminense da Açucena silvestre. Nos nossos campos encontra-se essa flor da várias cores. A mais comum é a branca escarlate, pá. 73, Cipere. Palavra da língua guarani que significa junco silvestre. 80, Olho. É uma das árvores mais elevadas de nossas florestas. Cresce a mais de 100 palmos e o tronco chega a uma extraordinária grossura. 94, Irara. Espécie de gato selvagem, indígena do Brasil. Pag. 100, Sofra. É um lindo pássaro do Brasil, corpo de ouro, com os encontros de um negro brilhante. O seu canto doce imita a palavra sofrer, razão por que os primeiros colonos lhe deram esse nome.
Paito doce-se.
É um verbo danda da língua guarani que significa magoar doé.
Papai.
106, Sapucaia. Árvore de alta grandeza, que é tanto do tamanho da confeição de um coco, pag. 107, Pequequá. Árvore de mais de 100 palmos de altura, que tem uma pequena flor de brilhante escarlate. Floresce nos meses de setembro e outubro.
Pag, 111, Catur.
Temos diferentes espécies de cactos. Os mais lindos são o branco, o rosa e o amarelo, a que os indígenas chamavam urumbeba. Todos eles abrem à meia-noite e fecham ao despontar do sol.
Pag, 101, Graiolá.
É o nome científico que fã. Veloso na sua flora fluminense da A pequena frazul de um arbusto indígena.
Pag.
111. Malvalisco. Assim designa Saint-Hilaire uma espécie de malva indígena brasileira, cuja flor é escarlate. Pag. 112. Viuvinha. Pequeno pássaro nan negro que canta ao amanhecer. Dizem ser o primeiro que saúda o nascimento do dia. 113. O jasmineiroque. Há uma espécie de jasmineiro indígena do Brasil. Assim o dizem os dous botânicos que citamos acima.
Pag. 115.
Colhereira. É uma das aves aquáticas mais lindas do Brasil. Sus penas são de uma bépala cor-de-rosa.
Pag. 146. Popocão.
E diz o senhor Warinhagen na sua História do Brasil que o cão era o companheiro constante do nosso indígena, ainda mais do que do europeu.
Pag. 149. Cabubá.
A cabuíba ou cabureiba, balsamum peruvianum de Pison, cabuibaiba de Imbaré Grave e mirocilem cabriúva de outros naturalistas. É uma árvore das nossas matas de mais de 100 palmos, e é que vulgarmente se chama a árvore do bálsamo. Destila um licor louro de um cheiro agradável, que dizem milagroso para a cura de feridas frescas. Gabriel Soares, Lisboa e Aires do Casal, APAC. 154, Formigueiro. No sertão encontram-se frequentemente as escações subterrâneas, feitas por uma formiga que os índios chamarão Taçai, pá. 161, a Garcia Ferreira. Garcia Ferreira foi provido no ofício de tabelião do Rio de Janeiro por Ovaldor Jorge de Sá, em 15 de fevereiro de 1588.
Bíbia da Silva Lisboa, Pag.
163, Robério Dias. Robério Dias ofereceu a Felipe II o segredo de uma grande mina de prata, descoberta por ele nos sertões de Jacobina, província da Bahia. Pedia em troca o título de Marquês das Minas, que não lhe foi dado. Essas minas safossas ou verdeiras nunca se descobrirão. Robério morreu pobre e desgraçado, recusando revelar o segredo das minas.
Das, Lisboa, pá.
170,
Tots Convento do Carmo.
Logo que os carmelitas se estabelecerão a adoção de José L. Adorno, de 1589, se passou ao Rio de Janeiro o padre Vifrendo, para fundar aqui o Convento do Carmo. Suposto não conste com certeza o ano da fundação é indisputável, todavia que forra ainda em 1590, pois que já estava aquele feito em 1595. Corria por tradição geralmente ter sido seu começo em 1590.
Dó, boa, top. Dó, 6, se apague.
196, narvores de ouro. A sapucaia perde a folha no tempo da florescência. E cobre-se de tanta flor amarela que não se vê nem tronco, nem galhos, o mesmo sucede em baiba, ao pau d'arco e outras árvores. E Soares, Roteiro do Brasil, e Beidas, Lisboa Anais. Sendo a época da florescência dessas árvores em setembro, a frase figurada do índio traduz-se da seguinte maneira. Era o mês de setembro. 196, mais forte. É sabido que entre as nossas tribos, o chefe era sempre aquele que tinha maior retação de valor e fortaleza. O princípio de hereditariedade, se algumas vezes regulava a sucessão do mando, era efêmero. 197, Tataba dos Brancos. Alude-se à colônia da Victoria, hoje capital da província do Espírito Santo, que foi duas vezes arrasada pelos goitacazes tupiniquins. É um desses combates que o índio conta de passagem. 198, Senhora dos Brancos. Pela descrição são seguinte conhece-se que o selvagem viu na igreja, na ocasião do incêndio que devorou a Vila da Victoria, uma imagem de Nossa Senhora, que o impressionou vivamente. Pag, Estrela Grande. O que dizem alguns tironistas a respeito da ignorância absoluta dos indígenas sobre a astronomia, me parece inexacto. Os guaranis tinham os conhecimentos rudes, filhos da abervação. Chamavam a estrela Jacitato, fogo da lua, supunham pois que a lua é que transmite a luz às estrelas. Conheciam as quatro fases da lua, a lua nova Jaci, o quarto crescente, Jacegemorotussu, a lua cheia Jacicaboaçu e o quarto minguante Jacejaroca. Dividiam o ano em duas estações. A estação do sol, Coaraciara, e a estação da chuva, a Manaara, são as mesmas que hoje conhecemos e as únicas que realmente existem no Brasil. Muitas outras observações podíamos fazer que omitimos para evitar prolixidade. Pag. 199, em Grande Rio. Esta palavra é relativa. Todas as nações chamavam assim o maior rio que havia no território que elas conheciam. É por isso que se encontram tantos dos rios grandes nos nomes dos rios do nosso país. Para os goitacazes, o rio Nero Guarabiba Pag. 218. Com a nação goitacaz. Esses fatos leem-se em qualquer dos escritores que se tem ocupado dos primeiros tempos coloniais do Brasil, e especialmente em Gis Soares, que foi contemporâneo deles. 260. A cipose. Diz Gabriel Soares. Deu a natureza ao Brasil, por entre os arvoredos, umas cordas muito rijas, muitas que nascem aos pés dos arvores e aterepão por elas acima, a que chamam cipós, com que os índios atam a madeira de suas casas e os brancos que não podem mais. Nestes mesmos matos se criam outras cordas mais delgadas e primas a que indios chamarão timbós, que são mais rijas que os cipós acima. A quantidade infinita de cipós é uma das originalidades das florestas do Brasil e admirou os naturalistas estrangeiros que o visitarão. Pag. 202. Candeá. Diz o mesmo autor. Há uma arvoreme que se chama Imibiriba, a qual os índios fazem em fios para fachos, com que vão mariscar e para andarem de noite, e ainda que seja verde, cortada daquela hora, pegou fogo nela como em alcatrão, e não apaga o vento os fachos dela, e em casa servem-se os índios de achas dessa madeira como de candeias. 269. Caon. É uma ave que devora as cobras, pelo que elas fogem dela, os índios, segundo afirma Aéres do Azal, imitavam o seu cântanto quando andavam à noite pelo mato, e assim preservavam-se de serem mordidos. Pag. 338. Seta por elevação. A destreza e a habilidade com que os índios giravantiam a seta era tal que os europeus a admiravam. Para tirarem a elevação, deitavam-se, seguravam o arco com os dos dois dedos dos pés e lançavam ao ar a seta que, subvindo, descrevia uma parabola e ia cair no alvo. Ainda há pouco o templo parasse vião, nas aldeias de índios já catequizados, páreos deste jogo em que o alvo era um tronco de bananeira decepado. O tenente Pimentel, filho do presidente de Mato Grosso, foi assassinado pelos índios deste modo, cavalgando no meio de muitos cavaleiros. Nenhum foi ferido. E todas setas abateram-se sobre o moço de quem o vagem se queriam vingar. Fim das notas do tomo primeiro.